Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Eu queria, a título de informações, transmitir algumas aos senhores deputados. Já chegou o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre a proposta de lei do Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde. Eu vou mandar distribuir, não sei se já... E, portanto, nós precisávamos definir hoje um prazo para a definição de propostas sobre esta, propostas de alteração, se esse caso as haja, para esta proposta de lei. Inventário. Eu pergunto aos grupos parlamentares se nós temos na próxima semana a visita. Se pensam que até quarta-feira seria possível? Que é dia 1. Propostas. Portanto, eu vou mandar distribuir hoje o parecer que chegou, visto que temos prazos apertados. Se até dia 1, ou então dia 2. Dia 2 é quinta-feira e nós, se fosse possível, faríamos uma reunião só. Falaríamos nisto na quarta-feira, dia 1. Não, o que eu dizia era, se estivessem de acordo, podíamos, caso, fazer uma reunião só para esta questão da proposta de lei. E a reunião poderia ser quinta ou sexta. Portanto, as propostas teriam que entrar até dia 1, quarta-feira. Fica fixado, está bem? Entretanto, temos um pedido de parecer da Senhora Presidente sobre a realização de um rastreio do cancro do intestino a realizar pela Europcolon Portugal, que se vai estender a deputados e a colaboradores da Assembleia da República, semelhante ao que já foi, realizado em 2008, para os que cá estavam. Senhoras e senhores deputados, eu agradecia. Senhoras e senhores deputados, eu agradecia. Nós já começámos a nossa reunião, que criassem condições, pelo menos, para que nos pudéssemos ouvir uns aos outros. Portanto, houve em 2008 uma iniciativa desta entidade, Europcolon Portugal, que foi também abrangente no que diz respeito a deputados e a colaboradores. E a Senhora Presidente pede o nosso parecer. Se ninguém se opuser, eu darei o parecer positivo da Comissão Parlamentar de Saúde. Assim vai ser feito. A nível de informações, também queria pedir aos senhores deputados que se inscrevessem para a nossa visita que se vai realizar na próxima semana, porque temos poucas inscrições e, portanto, teria que ficar fechada as inscrições durante esta semana para decidirmos os lugares, no autocarro, etc. A doutora Rosa vai enviar hoje mesmo um e-mail com os últimos pormenores. Eu agradecia que os senhores deputados fizessem as inscrições o mais rapidamente possível. Vamos, não se faz favor, senhora deputada Sandra. Tem que ligar o microfone, senão não...
No âmbito da visita a Porto Alegre, foi aprovado no programa a realização de uma reunião com as ordens e os sindicatos. Foram indicadas as duas ordens, a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros e ainda o sindicato dos enfermeiros, mas houve um lapso quanto à indicação e há três sindicatos que estão representados no distrito, mas que não constavam do programa. Perante este lapso, e no sentido de não haver constrangimentos com os outros três sindicatos, eu submetia à aprovação a possibilidade de podermos também incluir esses três sindicatos, que é o Sindicato dos Médicos Independentes, o Sindicato dos Médicos do Sul e o Sindicato da Função Pública.
Na mesma reunião?
Na mesma reunião.
São todos em conjunto?
Sim, como o programa foi aprovado para três, para as duas ordens e para um sindicato.
Sim, já percebi, era para acrescentar.
Havendo um lapso que é assumido e reconhecido e no sentido de evitar algum constrangimento.
Muito bem. Então ponho à consideração dos senhores deputados esta proposta para incluir os outros sindicatos que por lapso não indicaram. Posso depreender que pelo silêncio dos senhores deputados é uma aprovação desta alteração. Muito bem, então fica aprovado. Eu agradecia, entretanto, que indicasse aos serviços para que houvesse também alteração do nosso programa e que constasse que representantes de quantos sindicatos, tudo identificado, porque muitas vezes a não identificação faz com que possa haver algum melindre depois na nossa reunião. Não vejo mais assuntos neste momento a tratar a título de informações e, portanto, vamos passar à apreciação e votação das atas 185, 186 e 187, correspondentes ao dia 3, 4 e 17 de junho, respectivamente. Eu penso que já terão tido a oportunidade de as ler. Não sei se algum dos senhores deputados quer introduzir alguma alteração. Não havendo pedidos de alteração, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3, discussão e votação do relatório final. Está-me aqui a dizer a doutora Rosa, está aqui uma ata à parte, peço desculpa. Ata número 12, também, relativa à visita de trabalho ao Porto. Esta não foi votada ainda. Quem vota contra, quem se abstém, também aprovada por unanimidade. Discussão e votação do relatório final da petição 508/12, quarta sessão, cujo objeto é solicitam a reabertura do serviço de urgência do Hospital de São João da Madeira e a sua continuidade no Serviço Nacional de Saúde, sob administração do Estado. O relator é o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem desde já a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Foi propósito do relator, e penso que acompanhado pelo... Agora sim, mesmo assim, pronto, o outro microfone estava ligado e fazia a ressonância. É a propósito do relator criar condições para que este processo pudesse decorrer com a celeridade que correspondesse à expectativa dos peticionários, mais de 9 mil, poderem vir assistir à discussão desta petição ainda na presente legislatura. De qualquer modo, isso passará, caso seja aprovado hoje, como espero, ser da responsabilidade da Conferência de Líderes e da Sra. Presidente da Assembleia o agendamento e não imputável é à Comissão de Saúde. Farei uma apresentação muito sintética, aliás, penso que o relatório foi feito nesses termos, ou seja, objetivo e sintético. Trata-se de uma petição subscrita por mais de 9 mil cidadãos, concretamente 9.201, cujo primeiro peticionário é Ricardo da Silva Pinto e outros, que deu entrada em maio, 14 de maio, foi admitido e subsequentemente distribuído no dia 19 de maio para apreciação do parecer. Como o objeto da pretensão dos peticionários é a reabertura do serviço de urgência do Hospital São João da Madeira, bem como a continuidade dessa unidade hospitalar no SNS sob a administração do Estado. Os subscritores alegam, entre outras coisas, que durante a última década o Hospital de São João da Madeira tem perdido várias valências, que por força do encerramento do seu serviço de atendimento de urgência se tenham visto forçados a socorrer do Hospital de São Sebastião, que recentemente terá sido noticiado que o Hospital São João da Madeira se encontraria em dados que iriam ser entregues às misericórdias, neste caso à misericórdia local de São João da Madeira, e entendem os peticionários que os serviços prestados pelo Hospital de São Sebastião não satisfazem a população, quer pela distância, mas sobretudo pelos constrangimentos e tempo de espera que ali são experimentados, e, portanto, decidiram subscrever a moção que foi aprovada por unanimidade numa sessão da Assembleia Municipal de São João da Madeira, de 9 de março de 2015, que, aliás, é de conhecimento dos senhores deputados, porque já foi aqui invocada e discutida em projetos de resolução que foram apresentados nesta legislatura. Os considerantes da moção prendem-se, como referi, com o facto da urgência cirúrgica do Hospital São João da Madeira ter sido encerrada pelo Governo anterior e, a partir daí, então, os utentes que estavam na sua área de influência para terem passado a ser encaminhados para o Hospital de São Sebastião, que terá sido projetado para menos da metade da população que atualmente serve e, portanto, assistindo-se à contínua deterioração do serviço ali prestado. Referem ainda os peticionários que o Hospital São João da Madeira, que a cidade de São João da Madeira é a cidade que melhores acessibilidades oferece às diversas localidades da sub-região do Entre Douro e Voga, nomeadamente Oliveira dos Mães, Val de Câmara e Arouca, e do mesmo modo que o atual edifício, encontrando-se em boas condições, dispõe de espaço para as ampliações que se verificassem necessárias. Portanto, terminam solicitando a reabertura do serviço de urgência e a manutenção no SNS sob a administração do Estado. Da análise, a petição decorre que encontram integralmente preenchidos os requisitos da Lei do Exercício de Direito de Petição e, tratando-se, como os senhores e senhores deputados bem sabem, mais de 4 mil assinaturas, tornar-se-á obrigatória a sua discussão em reunião plenária da Assembleia da República. Quanto às diligências efetuadas pela Comissão, o relator procedeu uma audição no dia 9 de junho dos peticionários, onde estiveram presentes os senhores deputados Paulo Cavaleiro, do PSD, Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, Paula Santos, do PCP, e Pedro Nuno Santos, do PS, onde reiteraram, em síntese, o teor da exposição e tiveram a oportunidade de responder a todas as perguntas que os senhores e senhores deputados lhe quiseram dirigir. Tendo sido dirigida também, nos termos de costume, ao Sr. Ministro da Saúde, uma pronúncia sobre o objeto da petição, atendendo à premência, na audição regimental que há dias ocorreu com o Sr. Ministro da Saúde, no dia 17 de junho, tive a oportunidade de lhe solicitar uma pronúncia sobre os fundamentos e viabilidade da petição, tendo o Sr. Ministro respondido que a matéria está presentemente em apreciação, mas que, independentemente do seu resultado, a manutenção deste hospital, e o Sr. Ministro referiu deste e de todos os outros, no SNS, será inquestionável. Relativamente à opinião do relator, como bem se sabem, não está objeto de votação, mas nesse dia de realização facultativa, mas o relator entende dever pronunciar-se, entendo que reconhecer a pertinência das denúncias sobre a degradação do funcionamento do Hospital São Sebastião nos últimos anos, aliás, feitas ecoar pela ordem dos médicos e com o apoio público do seu bastonário, notícias várias que me eximo agora de recordar, e também o facto, que não pode ser olvidado, que o protocolo que presidiu ao encerramento do serviço de urgência em 28 de janeiro de 2008, o protocolo, celebrado 28 de janeiro de 2008, pressupunha uma avaliação conjunta quanto aos méritos da situação daí decorrente, e a verdade é que até hoje nunca essa avaliação foi realizada e, portanto, nessa medida os peticionários têm toda a razão, do mesmo modo que as medidas que preconizam revelam-se idóneas a produzir um descongestionamento da procura de serviço de urgência do Hospital São Sebastião, manifestamente subdimensionado desde a última alteração operada na rede de referenciação das urgências hospitalares. E, do mesmo modo, entendo pertinente que os senhores deputados não desconhecem que os pressupostos da entrega das hospitais às misericórdias fazem-se através de um corte mínimo de 25% da despesa e, portanto, a preocupação que decorre com a realização de um tal corte ser possível compatibilizá-lo com a manutenção da oferta pré-existente. E, portanto, em conclusão, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de acordo com o disposto na Lei 45 de 2007, este relatório a ser aprovado deve ser remetido à Sua Excelência a par, para agendamento, porquanto deverá ser apreciado em reunião plenária da Assembleia da República e, do mesmo modo, publicado em Diário da Assembleia da República e dado conhecimento aos peticionários de todas as previdências adotadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados se quer pronunciar sobre o parecer desta petição? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Queria apenas cumprimentar o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão pelo relatório, da forma muito sintética. Apenas tinha aqui uma pequena sugestão, que é numa questão relativamente às diligências efetuadas pela Comissão, quando o Sr. Deputado diz que tiveram então os profissionais a oportunidade de, reiterando o teor já exposto na petição, responder a todas as questões que a senhora e os senhores deputados lhe dirigiram, sugeria que não fosse todas, porque houve uma questão em concreto, muito pertinente, que eu coloquei nesta audição e que não foi respondida, e portanto acho que a referência do a todas era apenas essa nota, porque essa é uma questão que eu considero relevante neste processo. Obrigado. É só.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Mais algum dos senhores deputados quer usar a palavra sobre este parecer, sobre este relatório? Faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria endereçar ao Sr. Deputado os nossos parabéns pelo trabalho efetuado e congratular-me com todo o esforço dedicado a este parecer, que com a correção já sugerida, de quantidade, obviamente ficará imaculado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Penso que o Sr. Deputado Relator terá alguma coisa a dizer, faz favor.
Não, só para dizer que se o deputado Paulo Cavaleiro, quem cumprimento, insistir, não tenho qualquer problema em proceder a essa pequena alteração, mas não creio que tenha razão. Por uma razão muito simples, é que na redação o que está escrito é que os peticionários tiveram a oportunidade de responder a todas as questões, mesmo que o não tenham feito. Tiveram a oportunidade de responder a todas as questões. Eu não escrevi que os peticionários responderam a todas as questões que lhes foram dirigidas. Mas, de qualquer maneira, não tenho qualquer problema em que fique. Tiveram então os peticionários a oportunidade, reiterando o teor do já exposto, a responder às questões que a senhora e os senhores deputados lhe dirigiram. Portanto, fica aceite a correção, embora reconhecerá que aquilo que pretendia não era o que estava propriamente escrito. Sr. Presidente, nestes termos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava então agora à votação. Eu penso que já estamos em condições de votar o relatório final da petição e desde já felicito o Sr. Deputado pelo trabalho conciso e sucinto, mas que penso que será muito eficaz. Vamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão dos projetos de resolução 1184 do PCP, pelo reforço e valorização do papel dos enfermeiros, não te vais embora, dos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, e 1002 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a contratação de enfermeiros para o Serviço Nacional de Saúde. Eu não sei qual deles deu entrada em primeiro lugar, mas vamos, passo desde já. Muito bem. Como foi o PCP a agendar, tem desde já a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor.
Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento todos os seus deputados. Como a Sra. Presidente referiu...
Sra. Deputada, eu já fiz vários pedidos para se fazer silêncio, mas isto hoje não está fácil. Agradeço aos senhores deputados que façam um bocadinho de silêncio para que a senhora deputada tenha condições para usar a palavra. Faz favor.
Obrigada, senhora Presidente. Estava eu a dizer que o PCP apresentou este projeto de resolução pelo reforço e valorização do papel dos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, porque entendemos que ao longo destes últimos 4 anos houve efetivamente uma desvalorização social e profissional destes profissionais, profissionais que são importantíssimos para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, para a prestação de cuidados de saúde de qualidade, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível dos cuidados hospitalares, mas também ao nível dos cuidados continuados. E, Sra. Presidente, Presidente, senhores deputados, faltam, é do conhecimento público que faltam muitos profissionais desta área da enfermagem no Serviço Nacional de Saúde. Estes profissionais, por força também da diminuição dos profissionais, das equipas, estão, como muitos têm dito e têm sido tornado público, quer pelas estruturas representativas dos enfermeiros, quer por próprios testemunhos de enfermeiros individualmente que nos fazem chegar, estes profissionais estão exaustos, estes profissionais estão sujeitos a um ritmo de trabalho muito intenso. E estamos constantemente confrontados com a saída de profissionais de enfermagem para o estrangeiro. Bem sabemos e já podemos antecipar que os partidos da maioria, PSD, CDS, PP, vão dizer que o Governo prevê e que vai contratar até ao final do ano 2.500 enfermeiros. Mesmo que ocorra este recrutamento e a integração destes profissionais no Serviço Nacional de Saúde, que não é líquido que aconteça até ao final do ano, os processos e os procedimentos concursais são morosos, são longos e, portanto, aquilo que acontece é que mesmo que ocorra esta contratação destes 2.500, continua a faltar muitos profissionais. O país continua a não cumprir os rácios das dotações seguras daquilo que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde para esta profissão. E, portanto, aquilo que nós dizemos, e não pode, e também sabemos que os partidos da maioria vão aqui dizer que o Governo vai implementar o enfermeiro de família, é muito importante o enfermeiro de família, mas, de facto, no concreto, é que nós não vemos a concretização dessa medida. E nós defendemos assim, e porque nós valorizamos e entendemos que estes são profissionais importantíssimos para o funcionamento, para a qualidade dos cuidados que são prestados, defendemos um reforço destes profissionais. Este reforço passa, obviamente, pela contratação dos profissionais que fazem falta, por uma avaliação, entendemos nós que deve ser feita, das necessidades objetivas em termos de enfermeiros em todos os níveis de prestação de cuidados de saúde, e também a sua distribuição pelas diferentes valências ao nível do território nacional, que simplesmente, de facto, e com urgência, o enfermeiro de família, peça fundamental para a prestação de cuidados à população, que se melhore as condições de trabalho dos enfermeiros mediante a reposição quer dos salários, quer também do pagamento das chamadas horas de qualidade, que ponha fim a uma prática discriminatória que é a existência de no mesmo serviço, na mesma unidade hospitalar ou de cuidados de saúde primários, trabalhadores, enfermeiros com contratos individuais de trabalho e contratos em função pública, em prejuízo, em claro prejuízo para os trabalhadores que estão em contrato individual de trabalho, e que também se otimize e reduza em todas as administrações regionais de saúde os prazos de abertura dos concursos públicos para a contratação dos enfermeiros. E, finalmente, Senhora Presidente, que sejam debeladas e eliminadas todas as formas de precariedade que ainda existem no Serviço Nacional de Saúde. Há ainda muitos enfermeiros em contratos de prestação de serviços, a recibos verdes, com vínculos precários, têm que ser eliminados e têm, de facto, que se reatar os processos negociais para as revisões da carreira. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Pinto, que tem uma outra proposta de resolução, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados e farei uma apresentação sucinta do projeto de resolução que o Bloco de Esquerda agendou na sequência do agendamento feito pelo PCP. Penso que não é preciso falar muito, acho que é um dado adquirido, de que os enfermeiros e as enfermeiras são um pilar do Serviço Nacional de Saúde. um pilar estruturante, sem eles nada funcionaria, como sabemos. E também sabemos que este setor profissional, com esta importância no contexto do Serviço Nacional de Saúde aos vários níveis, desde os cuidados continuados, os cuidados primários, os cuidados hospitalares e por aí fora, os cuidados na comunidade, os cuidados ao domicílio. Bom, não vou estar aqui exaustivamente a dizer tudo, têm sido maltratados. Os enfermeiros têm sido um setor que tem sido maltratado pelas políticas deste governo. E é muito difícil, neste contexto, manter os níveis de motivação que são exigidos a uma profissão como esta. É impossível corresponder às necessidades dos utentes se não se estiver motivado. E os enfermeiros e as enfermeiras do nosso país têm mantido esse nível de motivação, têm feito os possíveis para que os cuidados de saúde à população sejam prestados nas melhores condições, quando estão numa situação em que se sentem maltratados, com os cortes nos salários, com as formas de contratação, por aí fora, e têm sabido responder a isso. Por isso acho que também merecem, da parte da Assembleia da República, o reconhecimento da prestação do seu trabalho, que no fundo é um serviço à comunidade. Dito isto, também sabemos que a enfermagem é uma profissão que exige cada vez mais maiores níveis de formação e também de exigência na sua prática, o que faz com que os enfermeiros e as enfermeiras sejam um grupo de profissionais que acabam por ter uns níveis de formação bastante elevados e com muita qualidade no nosso país. Isto originou outra situação que foi, entre aspas, torno a repetir, a fuga dos enfermeiros através da imigração. Sabemos, abundam aí reportagens, testemunhos, bom, basta ver o que se passa em Inglaterra, como os enfermeiros são bem recebidos, como querem lá os nossos enfermeiros, como reconhecem o seu trabalho, que criou um problema no nosso país, porque temos uma carência grande destes profissionais. Continuam a faltar enfermeiros e enfermeiras, continuam a faltar em todos os serviços do SNS. Nesse sentido, e bem sabemos que o Governo anunciou a abertura e abriu alguns concursos, é preciso dizer que os enfermeiros fizeram várias greves para que isso acontecesse. Que houve muitos protestos, que houve muita movimentação, inclusivamente, por exemplo, de conselhos de administração de hospitais, de autarcas, de deputados, etc. Portanto, para que isso acontecesse. Mas esses concursos não são suficientes. Acho que toda a gente reconhece, o próprio Ministro da Saúde reconheceu aqui em audição que não são suficientes. Por isso, do nosso ponto de vista, faz todo o sentido reafirmar a necessidade de abertura de mais concursos que permitam colmatar todas as insuficiências no Serviço Nacional de Saúde. É nesse sentido que o Bloco de Esquerda apresenta este projeto de resolução, que aliás até apresentou já o ano passado, mas que consideramos que ainda se mantém atual no seu propósito fundamental e na constatação da situação que vivemos no nosso país. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Manuela Tender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Relativamente aos dois projetos de resolução que acabaram de ser apresentados, parece-nos que aquilo que se coloca em causa é a sua oportunidade, porque, como as senhoras deputadas que os apresentaram sublinharam, tem sido feito um esforço enormíssimo por este Governo, numa altura de crise profunda como a que nós vivemos, para abrir concursos para dotar os serviços dos profissionais necessários. E as senhoras deputadas tiveram a seriedade de assumir isso. Portanto, aquilo que nós dizemos é que, efetivamente, a situação que o país viveu nestes últimos 4 anos é de uma incomparabilidade total. Não podemos estar a fazer aqui o levantamento dos profissionais que eram admitidos em 2008, em 2009 e daqueles que foram admitidos nos anos de crise profunda que vivemos. Além disso,
Naturalmente, aquilo que se enuncia nos pressupostos são pressupostos com os quais toda a gente concorda. Qualquer cidadão, qualquer grupo parlamentar, qualquer português concorda. A valorização do papel dos enfermeiros e dos outros profissionais de saúde, o reconhecimento da relevante função social e profissional dos enfermeiros, a importância da motivação e da valorização profissional e social para uma realização plena, concordamos, quer para os enfermeiros, quer para qualquer classe profissional. A disponibilização no SNS dos profissionais de saúde necessários para uma efetiva prestação de cuidados de saúde de proximidade, qualidade em tempo útil, a valorização das carreiras, as condições de trabalho dignas. Tudo isto, a promoção de vínculos laborais estáveis, é aquilo que o Governo tem feito ao promover precisamente esses concursos para dotar o SNS dos profissionais necessários. E, portanto, nós entendemos que, efetivamente, as senhoras deputadas, quando apresentaram, quando apresentaram os projetos, acabaram por reconhecer precisamente isso, este esforço que tem sido feito. Também perguntava quantos enfermeiros é que consideram que seria oportuno contratar-se, efetivamente, estes não chegam, e se o Governo tem feito também e está a fazer, e é preciso reconhecer também esta seriedade, o inventário dos profissionais de saúde, que nunca foi feito, que nunca se soube quantos existiam, quantos é que seriam precisos. Se o Governo está a fazer este esforço, é importante que se aguarde também este diagnóstico da situação efetiva, da situação real, para se estabelecerem aquilo que são as necessidades do país em termos de enfermeiros. Discordamos basicamente da avaliação que é feita da ação do Governo e, portanto, é assim, se os pressupostos são pressupostos genéricos com os quais naturalmente qualquer cidadão, como eu disse, concordaria, não podemos aceitar os considerandos e a avaliação que é feita da ação do Governo ao longo destes quatro anos que decorreram. Por outro lado, queria esclarecer que, além do Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde que está a ser feito, houve um efetivo reforço do número de enfermeiros e de médicos. A partir de 2011 abriram 20 concursos para médicos e enfermeiros, com mais de 6 mil vagas, com vista à contratação de cerca de 7 mil médicos e 4.500 enfermeiros, o que revela uma tendência crescente. Naturalmente, se perguntam, são suficientes? O Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde dirá. E, naturalmente, aquilo que são as solicitações, as preocupações por parte dos conselhos de administração, dos ACES, etc., que vão sendo reportadas ao Governo, permitirá também concluir se são ou não os necessários e permitirá ajustar também e aumentar, se for caso disso, o número de contratações. Tem-se combatido a precariedade laboral, que é um dos argumentos, enfim, invocados, têm sido combatidas através destas contratações. E, por outro lado, relativamente à implementação do enfermeiro de família, que nós também consideramos importante e que este Governo também considera importante, dizer às senhoras deputadas, como referiram, existem em curso vários projetos-piloto para a implementação do enfermeiro de família, o que efetivamente nós também saudamos. Em suma, nós queremos dizer que estas políticas keynesianas e de redistribuição de discursos exigem, efetivamente, recursos. Exigem recursos keynesianas e redistributivas, não é? Exigem recursos para se distribuir. Numa altura de crise, dificuldade profunda como a que nós vivemos, estes recursos eram escassos e, portanto, o Governo, com os poucos recursos que tinha, fez aquilo que era possível. Naturalmente, reconhecemos que ainda há coisas para fazer. E acreditamos que o esforço de dotação do SNS dos profissionais necessários será continuado por este Governo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. E neste período, e relativamente a estes projetos de resolução, aquilo que podemos dizer é que neste período particularmente difícil, o Governo, ao invés de dotar os serviços de mais meios e de maior capacidade de resposta para fazer face às necessidades das populações, optou por restringir contratações, reduzir o pessoal efetivo e desvalorizar a função profissional e social daqueles que se mantêm ao serviço. E aqueles que se mantêm ao serviço, neste momento, estão exaustos. E, por todo o país, há uma carência generalizada de profissionais de saúde, nomeadamente de enfermeiros, que são um dos pilares do Serviço Nacional de Saúde, e o saldo entre a saída de enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde e as novas contratações é um saldo claramente negativo. E o próprio relatório Primavera 2015 vem referir que um dos sintomas preocupantes da doença que atinge o Serviço Nacional de Saúde estão na falta de recursos humanos e especifica concretamente de enfermeiros em termos globais. E obviamente que são várias as consequências, constatamos que essa carência tem levado à ruptura dos serviços e que tem originado consequências negativas, desastrosas, inevitáveis. E obviamente que as unidades de saúde não têm capacidade neste momento para fazer face ao aumento de procura. E neste sentido, acompanhamos a necessidade de contratação de enfermeiros, onde efetivamente estejam identificadas carências neste sentido. Relativamente à votação, pedíamos que o projeto de resolução do Partido Comunista Português, que houvesse uma votação separada dos pontos 7 e 9. Não é?
A votação é em plenário, aqui é só discussão. Só discussão. A votação é em plenário. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS gostaria de, em primeiro lugar, referir que é para nós, como acho que tem sido, tenho certeza que tem sido para este Governo, é devido o reconhecimento à profissão de enfermeiro. Portanto, é uma profissão que deve ser, obviamente, acarinhada e desde já deve ficar o agradecimento por todo o trabalho desenvolvido ao longo destes anos em que a coligação tem governado e o que tem feito em prol da saúde dos portugueses. E muita coisa tem sido feita, sem dúvida alguma. Nunca é demais recordar que houve mais de 15 milhões de consultas de enfermagem em 2014, em benefício, obviamente, dos portugueses, com um aumento de horas e da produção assistenciais até 2015. Ainda que em 2014 houve mais de 1 milhão de visitas domiciliárias de enfermagem, o que respondeu a um aumento de quase 7% face a 2013, num total global de superior a 15 milhões de consultas. Da parte, obviamente, de quem governa, é sempre, e isso é reconhecido pelos grupos parlamentares requerentes, é reconhecido a figura do enfermeiro de família como boa para o sistema, para o nosso sistema do SNS, e neste momento existem, conforme já aqui foi referido, experiências piloto por estas, pelas administrações regionais de saúde deste país, num número de 35 experiências piloto. E, portanto, para concluir nesta parte, há sem dúvida uma valorização da profissão, um reconhecimento do seu trabalho e do seu esforço, que nunca é esquecido, naturalmente. E não é esquecido, desde logo, porque, sem prejuízo, obviamente, do inventário que está para ser concluído, têm sido reforçados também os meios humanos ao longo destes anos de governação. Não tivesse o país sido deixado da forma como deixou, como foi deixado, completamente desgraçado nos seus recursos também financeiros, que são finitos, pelo menos alguns consideram que são finitos, outros acham que hão de ser sempre infinitos.
Deixa o seu deputado prosseguir.
Obrigado, muito obrigado. Dizia, portanto, que apesar das dificuldades que este Governo enfrentou quando tomou posse e iniciou a sua governação, os enfermeiros também não foram esquecidos, nomeadamente com a abertura de concursos, que foram em cerca de 2 dezenas, naturalmente, e ao longo destes anos, desde 2012, foram contratados quase 5 mil enfermeiros. Estando as coisas um bocadinho melhor, neste momento, e contrariando, obviamente, as acusações de contratação precária e de uma desgraça que parece que só anima a oposição, estão já constituídas, ou pretende-se que venham a ser constituídas muito em breve, 1000 relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado. E, portanto, no âmbito dos serviços e estabelecimentos de saúde do setor público administrativo integrados no SNS. Isto não é um contrato de direito privado e, portanto, quando se diz que devem harmonizar os dois tipos de contratos, eu fico sempre na dúvida se é harmonizar para poder, entre aspas, facilitar despedimentos ou é para toda a gente ganhar mais. É evidente que os recursos financeiros, esses sim, também são finitos, naturalmente, e há razões de ser para as duas, se assim se pode dizer, ou dois tipos de contrato. Tem razões de ser os dois tipos de contrato e os dois tipos de tratamento, afinal de contas, diferenciados de acordo com o regime de cada um. Mas queria concluir, Sr. Presidente, dizendo que, sem prejuízo do inventário que está para ser concluído, realmente considera o Governo que 1000 contratações neste momento poderão vir a ser suficientes. O que nós nunca sabemos, efetivamente, apesar de todo o aparato que a oposição lança nestas questões, é se para a oposição 1000 são suficientes ou não. E onde é que devem ser colocados. Isso nunca dizem, porque nunca será suficiente. Se o Governo contratasse agora 10 mil, diriam amanhã que eram precisos outros 10 mil. É a conclusão a que chego, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu pedi aos Srs. Deputados, se possível, que nós temos uma agenda carregada, se podíamos ser mais sintéticos. A Sra. Deputada Carla Cruz, para terminar encerrar. Faz favor. Para o Dr. Deputado Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei muito breve, tendo em consideração também a agenda que temos pela frente. Só algumas palavras. Não me espanta a reação e os discursos do PSD e do CDS. Vêm na sequência daquilo que têm dito sempre. Aliás, é uma coisa extraordinária, não é? Criticar a oportunidade da apresentação dos projetos para o PSD e para o CDS nunca nada é oportuno, quer dizer, todos os problemas que o país atravessa, quando existem propostas para os discutir e para os alterar, muitas vezes até nem uma alteração total, uma alteração parcial, nunca é oportuno. Pronto, já sabemos, já percebemos. Eu não vou estar aqui a discutir a questão das políticas keynesianas na saúde, portanto, acho que deixemos isso para outro debate, nem sequer vou falar disso. Mas, francamente, senhores deputados, invocarem o inventário dos profissionais de saúde como uma peça fundamental neste processo, com franqueza, os senhores estiveram no governo 4 anos, só apresentam este projeto de lei no final da legislatura e vêm agora dizer que ele é uma peça estruturante para dar a resposta em termos das necessidades dos profissionais de saúde. Por amor de Deus, só podem estar a brincar com isso, só podem estar a brincar. Nem sequer equaciono outra possibilidade de depois estarem 4 anos no governo e apresentarem a proposta que ainda está na especialidade, ainda nem viu a luz do dia e até em teoria pode nem sequer ver a luz do dia. Bom, nós somos um país relativamente pequeno, onde existem as administrações regionais de saúde, onde existem os agrupamentos dos centros de saúde. É difícil saber quantos médicos e quantos enfermeiros faltam. Pronto, então, ó senhora deputada, se não...
Senhora deputada, senhora deputados, é não que... entrem em diálogo, eu peço
desculpa,
por favor.
Mas é que...
Senhora deputada...
Pode fazer à vontade.
É que senão não terminamos a nossa agenda de hoje. Faz favor de prosseguir, senhora deputada.
Pode fazer os... Só que o debate hoje não é consigo, é com a senhora deputada Manuela Tenda. Portanto, provavelmente o à parte não é para mim, é mais para ela. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Temos que também dar o lugar aos outros. Pronto, mas como eu ia dizendo, não há informação, não se pode perguntar quantos é que faltam. Agora, dizer que a oposição é que tem que dizer exatamente quantos enfermeiros faltam. Se quiserem, fazemos esse trabalho. Não é muito complicado, não é? Agora, dizerem isso quando estão no governo, aos senhores deputados, é preciso também introduzir aqui seriedade nos argumentos. Podemos estar contra, podemos ser contra. Agora, vamos contra-argumentar com as coisas como elas são. Há a oposição, que é da oposição, ao governo, o que é do governo. Portanto, penso que as desculpas não estão acertadas. Nem o inventário de saúde é para aqui chamado, nem o facto de não ser possível saber. Há uma realidade concreta. O Serviço Nacional de Saúde tem carências profundas. Os senhores dizem que concordam com o diagnóstico, mas não lhe querem dar resposta. Não lhe querem. Senhora, não lhe querem dar resposta. É esta deputada, a conclusão que tiramos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, para concluir, pedia que fossem sintéticos, por favor, está bem?
Serei, certamente, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, só duas questões aqui que é importante dizer. A oportunidade, Sra. Deputada, compete a cada grupo parlamentar decidir a oportunidade. Mas a oportunidade deste projeto de resolução dilua a realidade. E a realidade diz que faltam profissionais de enfermagem. E, Sra. Deputada... Não, a realidade dos profissionais. Oh, e o Sr. Ministro, na semana passada, o Sr. Deputado agora do CDS, teve uma oportunidade para não falar, porque, repare, o Sr. Ministro disse a semana passada, reconheceu que faltam enfermeiros. E faltam... O número que vão contratar não suprime as necessidades e não suprime aqueles sequer que têm saído. E, portanto, aquilo que é a realidade é esta. Mas a realidade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que o Governo diz agora que valoriza social e profissionalmente estes trabalhadores, mas o que é um facto é que ao longo destes 4 anos teve medidas altamente penalizadoras para estes trabalhadores, aliás, como aos trabalhadores da administração pública em geral e também aos privados. Cortou salários, cortou nas horas de qualidade, cortou naquilo que são as fatores fundamentais, reduziu o número de trabalhadores por equipas, obrigou a que estes profissionais fizessem sucessivamente turnos uns atrás dos outros, porque não havia outros colegas para os substituir, e esta é que é a realidade. E a realidade é esta, a realidade é que estes profissionais fazem falta, que as contratações que o Governo diz e está há vários meses a anunciar não estão, de facto, a ser concretizadas e não vão suprir as necessidades. E aquilo que é importante, de facto, é que nós, e a proposta que o PCP aqui apresenta, são propostas que resolveriam os problemas. A precariedade, Sra. Deputada,
só mesmo
para terminar, Sr. Presidente, termino já, Sr. Presidente, a questão da precariedade, a Sra. Deputada não pode negar os dados que existem nos relatórios que são enviados pelo Governo relativamente ao balanço social, em que lá mostra claramente a existência de profissionais, de enfermeiros, com contratos precários, em regime de avenças e de recibo verdes. E, portanto, isto temos que terminar com esta forma de precariedade. E disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está feita a discussão do ponto 4. Vamos passar agora ao ponto seguinte, que é o parecer da Comissão sobre o relatório anual 2012-2013 sobre a aplicação do regulamento. Quem foi o relator? Sra. Deputada Paula de Gonçalves, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e todos os presentes. Bem, trata-se de um parecer relativo ao relatório anual 2012-2013 sobre a aplicação do regulamento número 953 de 2013, do Conselho de 26 de Maio, destinado a evitar o desvio de certos medicamentos essenciais para a União Europeia. Relativamente, e importa referir que um dos grandes objetivos do desenvolvimento do milénio, adotado pela Cimeira do Milénio das Nações Unidas em 2000, foi o de travar e inverter até 2015 a propagação do VIH-Sida, do paludismo e de outras doenças graves. Cumpre registar, aliás, que em dezembro de 2012 estavam a receber tratamento antirretroviral cerca de 9,7 milhões de pessoas, pessoas em países de rendimento baixo e média, mais de 1,6 milhões de pessoas do que em 2011. Ora, uma das principais formas de se combater o VIH-Sida nos países menos favorecidos consiste no fornecimento de medicamentos a preços baixos, sustentáveis, o que exige uma política de diferenciação de preços dos medicamentos, combinada com uma segmentação do mercado entre países pobres e ricos que combatam o desvio de medicamentos de países em desenvolvimento pobres para outros, como é o caso dos que integram a União Europeia. Foi neste contexto que a União Europeia adotou o regulamento do Conselho com vista a evitar o desvio de certos medicamentos essenciais para a própria União. Este relatório tem assim por objetivo avaliar as medidas tomadas pela Comissão nos termos do Regulamento nº 953/2003, tendo em vista, então, como referi há bocadinho, evitar o comércio paralelo de medicamentos. Contém também, de resto, informações sobre os volumes exportados de cada medicamento objeto de preços diferenciados, registados, as doenças tratadas com os medicamentos em questão e, bem assim, uma avaliação, aplicação das fórmulas do preço previstas no artigo 3º do Regulamento em relação a cada um dos medicamentos envolvidos. Dentre os principais aspectos do relatório, ressalta o da verificação de que entre 2012 e 2013 o volume de vendas dos medicamentos a preços diferenciados registados voltou a diminuir à semelhança do sucedido em anos anteriores. Assim, conclui-se, e face ao exposto, que trata-se de uma iniciativa em análise deste relatório, que este documento não legislativo da Comissão não cabe à apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. A análise da presente iniciativa também não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento, não obstante, se considerar que a Assembleia da República deve continuar a acompanhar as medidas tomadas pela União Europeia no sentido de evitar o comércio paralelo de medicamentos a preços reduzidos destinados aos países menos avançados e, por último, que a Comissão de Saúde dará por concluído o escrutínio da presente iniciativa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Deputada André Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Deputados, Sr. Deputada. Queria felicitá-la pela elaboração deste parecer. Está feito exatamente da forma que eu faria, com as preocupações que todos necessariamente temos que ter com este problema. É um problema que lesa aqueles que mais precisam e que, por sua vez, tem vindo a aumentar. Aliás, os dados demonstram isso. A Assembleia da República tem, de facto, que continuar a insistir em, junto da União Europeia e junto das entidades competentes, exigir a maior fiscalização desta matéria. É uma matéria que requer a nossa atenção e de todos os Estados-membros. Não podemos esquecer que a maioria destes medicamentos servem para combater VIH e SIDA, a malária, a tuberculose, sendo que se chega ao ponto até de não se fazer a aposição dos logotipos nesses próprios medicamentos diferenciados para que possam depois ir para outros mercados que não aqueles para onde deviam. Nesta matéria, as autoridades aduaneiras têm uma responsabilidade acrescida e devem ser sensibilizadas e também, de alguma forma, fiscalizadas, e o Infarmed também deve ter um trabalho mais meticuloso e mais intensivo nesta matéria. Eu queria, de facto, voltar a enaltecer o trabalho que fez neste parecer, tocou nas questões-chave, não fez um parecer muito longo, enfadonho e que... Não, tocou naquilo que era, de facto, necessário aludir. E, portanto, o Partido Socialista votará a favor deste parecer. Muito obrigado.
Obrigada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também começo por cumprimentar a Sra. Deputada pelo relatório pelo parecer, dizer que esta é uma matéria que deve merecer, de facto, um acompanhamento, uma intervenção importante, que a Autoridade para o Medicamento, o Infarmed, em Portugal, deve acompanhar esta questão, porque a exportação de medicamentos e muito em concreto destes medicamentos para estas áreas são questões que são sensíveis, que devem ser, como estava a dizer, acompanhadas e devem merecer muita atenção, quer das autoridades comunitárias, quer, no caso em concreto, de Portugal. O relatório, como aqui também já foi dito, é um relatório objetivo, portanto, a Sra. Deputada fez uma descrição objetiva dos relatórios e dos anexos que acompanham o relatório anual enviado pela Comissão Europeia. Trata-se, de facto, de uma iniciativa não carece da análise do princípio da subsidiariedade, porque é unicamente um relatório descritivo da ação que foi feita da aplicação do regulamento e, portanto, concordamos com as conclusões que aqui coloca, razão pela qual votaremos favoravelmente este parecer.
Muito obrigada. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar a Sra. Deputada Paula Gonçalves pelo excelente trabalho que aqui produziu e, acompanhando as palavras dos Srs. Deputados que me antecederam, enaltecer somente que a qualidade destes parceiros, associada à celeridade na resposta à interpelação europeia, tem sido e deve ser enaltecida como um cimentar da nossa integração europeia e demonstrativo sempre a nossa vontade em fazer parte de uma Europa comum. E nessa medida também, obviamente sendo ele da qualidade que já aqui foi também referenciada e estando pronto para ser entregue novamente à Comissão dos Assuntos Europeus para depois ser enviada à Comissão Europeia, será, sem dúvida alguma, mais um tijolo na construção de uma Europa mais forte e unida, onde pertencemos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que não há mais inscrições. Faça favor, Sra. Deputada.
Presidente, as palavras endereçadas, obviamente, este trabalho que foi, como foi espelhado pelos nossos colegas e senhores deputados, que tratou-se de um relatório objetivo e que descreve o que já foi dito aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Também eu me junto às palavras para felicitar por este trabalho que produziu. Vamos então passar à votação do parecer sobre esta iniciativa europeia. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 6, em que temos que fazer a fixação da redação final, do texto final relativo ao projeto de lei sobre a lei de investigação clínica, sobre a primeira alteração à lei, cujos proponentes foram o PSD e o CDS. Eu penso que os senhores deputados puderam ler, isto não altera o sentido, muito pelo contrário, há assim um aperfeiçoamento, digamos assim. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos. Ah, faz favor, Sr. Deputado. Eu estava a olhar para si, mas não me fez sinal, pois não.
Estava a tentar...
Fez-me assim com a cabeça, mas não mandou.
Espera que acabou.
Peço desculpa,
então, obrigado,
faz favor.
Sr. Presidente, cumprimento senhoras e senhores deputados. Senhora Presidente, eu queria centrar no número 3 do artigo 9º, quando foi solicitado, e todos acompanhamos a solicitação, de ser retirada a palavra, nomeadamente, quando estava em causa o acesso aos processos clínicos. E eu vou ler só para perceberem exatamente o que é que estamos a falar. Na versão original, tínhamos que podia aceder ao processo clínico. Portanto, que era obrigado. O investigador e a instituição onde decorre o estudo clínico autorizam o acesso direto dos representantes do promotor, nomeadamente o monitor e o auditor,
e depois seguiam-se os serviços de fiscalização. O objetivo foi restringir este acesso e foi retirar o nomeadamente, porque tendo caráter enunciativo, poderia passar no espírito de alguém a ceder aos processos. Porém, na redação final, para contornar esta questão, ampliou-se o acesso. E eu passo a ler. O investigador e a instituição onde decorre o estudo clínico autorizam o acesso direto dos representantes do promotor, vírgula, do monitor e do auditor. Ora, não é este o espírito da lei e não foi este o espírito desta comissão. Foi restringir o acesso. Eu penso que houve aqui alguma dificuldade em contornar apenas o nomeadamente e eu tinha, no sentido da restrição do acesso apenas ao monitor e ao auditor, a seguinte redação que submete à apreciação. Portanto, o investigador...
Senhora deputada, eu peço desculpa estar a interromper. Nós, neste momento, já estamos em redação final.
Eu sei, Sra. Doutora.
Já foi aprovado no plenário.
Mas a verdade é que esta alteração tem que ter o... É que, repare, sobre o retirar do nomeadamente, todos estivemos de acordo.
Exatamente.
A redação final, conforme está, altera em absoluto o conteúdo material do acesso ao processo. E se merecer... O parecer unânime de todos os grupos parlamentares, ele pode ser feito. E é só trocar as palavras e dizer isto. Peço desculpa, Sr. Presidente, mas é absolutamente fundamental. Se quisermos preservar o acesso aos processos. O investigador e a instituição onde decorre o estudo clínico autorizam o acesso direto ao monitor e auditor como representante do promotor, vírgula, bem como dos serviços de fiscalização. Isto é que restringe verdadeiramente, porque nos termos em que aqui está escrito o acesso direto dos representantes do promotor, vírgula, do monitor e do auditor, eu estou a abrir a todos os representantes, quer aos do promotor, quer ao próprio monitor que se pode ter seus representantes e ao próprio auditor, aos representantes do próprio auditor. E esta não foi de certeza absoluta o espírito da lei, muito menos da alteração que propusemos para retirar o nomeadamente com caráter enunciativo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu sei que estamos um bocadinho pressionados com a agenda e, eventualmente, até poderia este ponto passar para depois, para não prejudicar a discussão. O meu único problema, aliás, não, eu votei, o Bloco de Esquerda votou contra, portanto, não é por aí que vai. Não, não. Não, ó Sra. Deputada, tenha só um bocadinho de calma, porque assim a gente entende, senhor. Não é um problema de substância, é um problema formal, Sra. Presidente. Nós não podemos fazer alterações em sede da redação final. E porque é uma questão formal, é do regimento, é taxativo sobre esta matéria. Houve já outros casos, noutras comissões, em que o processo não foi, não é permitido, não se pode fazer. Portanto, é assim, se a comissão abrir aqui, aliás, só se pode fazer se for por unanimidade, como sabemos. Portanto, se não houver, basta que um grupo não dê unanimidade, não se faz. Eu apelava, Sra. Presidente, a que este ponto transitasse na ordem de trabalhos, para um bocadinho mais tarde, para podermos fazer uma discussão mais aprofundada sobre isto, porque isto é uma questão objetiva, aliás. Acho que toda a gente sabe que não se pode fazer este tipo de alterações em redação final. Para ponderarmos, não tem nada a ver com a substância.
Muito bem. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Sra. Presidente, eu acho que parece-me que seria útil para podermos firmar as nossas posições, cada grupo parlamentar, esclarecer isto por partes. Primeira questão, e os serviços podem fazê-lo isso, podem fazê-lo. Quando nós fizemos a apreciação, o nomeadamente ficou no texto ou não ficou no texto? Portanto, esta é a primeira questão. Porque se quando nós fizemos a apreciação, o nomeadamente não foi votado para ficar no texto, pode-se fazer esta alteração agora, porque na redação final faz-se essa correção de acordo com a votação que foi expressa. Portanto, esta é a primeira questão, se nomeadamente, de facto, foi incerto posteriormente, ou se quando nós discutimos a redação, ficou de fora o nomeadamente. E aí só depois o Sr. Deputado é que pode fazer, só depois de ter esta informação, é que pode tirar a conclusão se estamos, de facto, a alterar a redação nesta apreciação final ou não estamos. Porque se na altura nós decidimos que nomeadamente não ficava, o que estamos aqui a fazer é exatamente o que a redação final proporciona, que é a correção da sua versão. E depois há outra questão, suplementar, que de facto é a introdução do termo representantes. E essa aí podemos fazer a discussão à parte, para saber se estamos a alterar formalmente ou não.
Senhoras e senhores deputados, isto é de facto uma discussão que eu penso que requer alguma serenidade e que possamos todos ter acesso ao que foi votado e o que é que eu tenho aqui, o texto do que é que se propõe de alteração para a redação final. Não tenho todo o processo para trás. E, portanto, o que eu sugeria, até por uma questão de eficácia da nossa reunião, é que este ponto fosse adiado para o fim, visto que temos audições. Se não vissem inconveniente, com alguma serenidade, depois tínhamos mais tempo e eu peço desde já aos serviços que nos possam munir do texto e do relatório, se faz favor, para no fim nós podermos com calma fixar a redação final. Passamos, portanto, este fica adiado, passamos para o ponto 7, que é a discussão e a votação do requerimento apresentado pelo PSD e CDS a solicitar a audição urgente do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, o Dr. Hélder Trindade, a fim de prestar informações e esclarecimentos à Comissão de Saúde na sequência das recentes medidas tomadas pelo Governo no sentido de aumentar o aproveitamento de plasma em Portugal, e tendo igualmente presente a importância que reveste a atividade da colheita de sangue no nosso país. Quem faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos, para apresentar o requerimento.
Sra. Presidente, se não houver desacordo, poderia apresentar os dois requerimentos, o 7 e o 8, que estão conexos, independentemente da votação, naturalmente, ser feita em separado.
Muito bem, parece-me bem. Também, se não houver nenhuma oposição, até porque têm conexão, exatamente. Faz favor. Portanto, o segundo requerimento, também da iniciativa do PSD e do CDS, visa a audição do professor Dr. António Ferreira, que é o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, na sequência das recentes notícias veiculadas em órgãos de comunicação social, a propósito da utilização do plasma em Portugal, bem como da recente comunicação remetida a esta comissão, que eu penso que todos os senhores deputados tiveram acesso. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu julgo que estamos todos inteirados desta temática e das implicações relacionadas com o processo de aproveitamento de plasma no nosso país. Nós tivemos, inclusive, a oportunidade na audição com o Sr. Ministro na semana passada, alguns grupos parlamentares, de colocarem esta questão e de obterem uma resposta sobre a posição do Governo, nomeadamente a explicação que se trata de um processo com muitos, muitos anos de monopólio e depois derivação para a posição dominante de uma determinada empresa e que o Governo, ao longo destes anos, tem procurado abrir o mercado e contrariar esta posição dominante através, concretamente, da abertura de um conjunto de concursos públicos, 7 na sua totalidade, e que depois vem sempre sofrendo atrasos resultante do exercício legítimo e judicial de procedimentos cautelares que são sempre interpostos. Aliás, existe neste momento um concurso público também que está em aberto para recolha de propostas e para depois ser apreciado e decidido. Parece-nos, contudo, para além das explicações que o Sr. Ministro deu na última audição, que esta matéria pode ser alvo de maior detalhe e pormenor de esclarecimento, e é nesse sentido que o Partido Social Democrata e o CDS-PP também apresentam aqui estes dois requerimentos. Um primeiro dirigido ao Sr. Presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, que será o responsável do organismo da administração pública que poder-nos-á prestar mais esclarecimentos e com maior pormenor acerca do tratamento do aproveitamento do plasma em Portugal e da forma como o mercado está a funcionar e das medidas que a administração e o governo tomaram no sentido de abrir o mercado. E o requerimento seguinte, que está perfeitamente conexo, está fundamentado no facto do Hospital São João ter desenvolvido o próprio Hospital São João, por iniciativa, todo um processo de recolha e tratamento e aproveitamento do plasma, que parece-me que é um processo original no sentido que não coexiste noutras unidades do país, e portanto me parece-me que o Hospital São João também neste aspecto está um bocadinho mais à frente do que aquilo que o mercado privado vem oferecendo e os hospitais públicos vêm praticando. E é neste sentido que nós gostaríamos que os grupos parlamentares aderissem a estes nossos dois requerimentos e a esta iniciativa, e que, a ser aprovada, as duas audições pudessem realizar-se na próxima semana. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Sandra Cardoso, faz favor.
Relativamente a estes requerimentos, o Partido Socialista vai votar...
Aos dois.
Sim, vai votar favoravelmente, porque entende que este processo do plasma é um assunto muito sério e importante, e obviamente queremos todos os esclarecimentos e toda a informação necessária, e nada melhor do que ouvir os responsáveis das entidades cujas audições irão contribuir claramente para termos informação relevante nesta matéria. Obrigada.
Muito obrigada. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enquanto subscritor também do requerimento, gostaria obviamente de acrescentar somente às palavras do Sr. Deputado Miguel Santos, que para o CDS é, como acho que também é para o PSD, portanto só as palavras que já emitiu, mas dizer que é fundamental para nós que estas duas pessoas indicadas nos requerimentos possam vir conjuntamente connosco num debate sereno, poder esclarecer toda esta matéria que tem suscitado alguma celeuma por todos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu antes de passar a palavra ao deputado tenho que lhe pedir desculpa, que lhe devia ter dado a palavra primeiro como subscritor também do requerimento. Peço-lhe desculpa, foi mesmo um lapso que não foi propositado. Faz favor, há mais algum... Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Sra. Presidente, só para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português acompanha estes dois requerimentos apresentados pelos grupos do PSD e CDS-PP.
Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada. Este não está a funcionar muito bem, este microfone. Não é aqui. Muito obrigada, Sra. Presidente. O grupo, claro que o Bloco de Esquerda votará favoravelmente estas duas audições. Aliás, levantámos o problema na audição com o Sr. Ministro e acho que o país exige que as questões em torno do sangue e do plasma humano sejam esclarecidos. Só duas pequenas coisas. A primeira era só para me certificar junto do Sr. Deputado Miguel Santos, que me parece que a proposta do PSD é no sentido de primeiro ouvir o Presidente do Instituto Português do Sangue e depois o Presidente do Conselho de Administração, correto? É a ordem de entrada e da forma da apresentação, porque eu parece-me que aqui a ordem das audições também tem importância, e pareceu-me que era essa, e gostaria de sublinhar que acho que se deveria começar pelo Instituto Português do Sangue, se não houver, e fazer por último, muito rapidamente, um apelo à Senhora Presidente e a todos os grupos parlamentares, era que se fosse possível, porque são duas audições que com certeza serão densas, de acordarmos a data, tendo em conta que, como sabem, o calendário parlamentar está super cheio e para alguns grupos parlamentares é muito difícil corresponder a tudo.
Senhora Deputada, quanto a esse seu pedido, como imagina, nós vamos tentar que seja já na próxima quarta-feira, porque temos a visita e na reunião a seguir, se está bem para si, assim? Pronto. Portanto, por uma questão de organização, só se os nossos convidados não puderem cá estar na quarta-feira, é que não a vamos fazer. Mas eu queria dizer aos senhores deputados que nesta fase em que nós estamos de processo legislativo e terminarmos a nossa legislatura, eu estarei disponível, se os senhores deputados também estiverem, para fazer reuniões extraordinárias desta comissão. Não podemos deixar os assuntos pendentes para a próxima legislatura. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre estes requerimentos? Ou posso passar desde já à votação? Parece-me que a votação é fácil. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, os requerimentos foram aprovados por unanimidade e pedia que contactassem as entidades para saber se há disponibilidade para dia 1 de julho, que é a próxima quarta-feira, data da nossa reunião ordinária. Senhoras e senhores deputados, eu queria só informar que houve a admissão e tenho que distribuir uma petição que solicita que o Centro Hospitalar do Porto inicie tão rápido quanto possível o tratamento com Translarna, medicamento indicado para crianças com uma distrofinopatia de Duchenne. Calha ao Partido Socialista. Portanto, eu agradecia, dado o pouco tempo que temos, que indicassem quem é o deputado relator. Senhoras e senhores deputados, eu vou agora chamar o senhor Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, o Major Paulo Amado Campos, para a nossa audição, que tem como objeto prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre graves disfuncionalidades na rede de emergência médica. Faz favor. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, era só para comunicar, Sr. Presidente, e aos senhores e senhores deputados, que eu vou ter que me ausentar desta comissão, mas gostaria que ficasse publicamente dito. Tenho que ir à Comissão de Agricultura fazer votações na especialidade, mas que voltarei e que participarei na audição e nos pontos segundo a minha
dentro do possível, quando
mas
chegar,
que ficasse terá a palavra.
Muito bem, pois a organização dos grupos parlamentares mais pequenos não é fácil, de facto. Faz favor, Sra. Deputada, e obrigada por nos ter informado. Eu acho que foi uma deferência da sua parte. Senhoras e senhores deputados, vamos só aguardar a entrada do Sr. Presidente do INEM.